Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal investiga tráfico internacional de drogas sintéticas em Curitiba. Caso Daniel, Ministério Público pede júri popular para os sete réus. Assembleia Legislativa aprova o fim da licença-prêmio dos servidores estaduais. Câncer de mama é o mais comum entre as mulheres da região sul do país e os estados reforçam a prevenção no Outubro Rosa. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira, 9 de outubro de 2019. Fique bem informado, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Temperaturas altas no norte do Paraná, principalmente na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Em Apucarana e Porecatu, máxima de 32 graus nesta quarta-feira. Em Foz do Iguaçu, o sol brilha forte, máxima de 31 graus. Na capital, a previsão é que a máxima atinja a casa dos 25 graus. A Polícia Federal, com apoio da Gerência de Segurança Operacional dos Correios, realiza nesta quarta-feira a Operação Holanda, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas e a associação ao tráfico no Centro Internacional de Encomendas dos Correios em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Policiais federais estão cumprindo 7 mandados de busca e apreensão, 5 em Curitiba e 2 em Piraquara, para coleta de provas. São alvos da operação 2 ex-funcionários de carreira dos Correios e 3 ex-funcionários terceirizados. Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara Federal de Curitiba. Pouco mais de 3 toneladas de cocaína apreendidas pela Polícia Federal e pela Receita Federal foram incineradas ontem na região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, a droga foi apreendida no porto de Paranaguá. De acordo com a Receita Federal, do início do ano até agora, foram apreendidas mais de 8 toneladas de cocaína no porto. O Ministério Público do Paraná pediu à Justiça nesta terça-feira que os 7 réus no processo que investiga a morte do jogador Daniel Correia Freitas vão a júri popular. Quem vai decidir se acata ou não o pedido é a juíza Luciane Regina Martins de Paula, da 1ª Vara Criminal de São José dos Pinhais. Antes disso, as defesas têm prazo para a apresentação das alegações finais. O jogador Daniel foi encontrado morto em 27 de outubro do ano passado, na colônia Mergulhão, área rural de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele tinha sinais de tortura e teve o órgão sexual mutilado. Edson Britt Jr., assassino confesso do jogador, e mais 3 jovens continuam presos. A esposa dele, Cristiana Brites, a filha Alana Brites e Evelyn Peruso Brizola respondem o crime em liberdade. A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o fim da licença-prêmio para os futuros contratados do Estado e substitui o benefício por uma licença-capacitação para os funcionários do quadro efetivo atual. Foram 39 votos a favor da extinção da licença e 12 contra. Hoje, os funcionários públicos estaduais têm direito a 3 meses de licença remunerada a cada 5 anos trabalhados. Quando não tiram essa licença, eles podem receber o equivalente em dinheiro. O texto foi aprovado em primeira discussão e votação. Depois da aprovação, os deputados apresentaram 32 emendas ao projeto durante uma sessão extraordinária que também aconteceu nesta terça-feira. As emendas vão ser analisadas em uma sessão extraordinária da CCJ, marcada para o início da tarde desta quarta-feira. Os casos de dengue não param de aumentar no Paraná. Já chegam a 596 casos confirmados da doença no estado.
O boletim epidemiológico da dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, apresenta 596 casos confirmados da doença no Paraná. São 13% a mais que na semana anterior, com 72 novos casos. O boletim informa ainda que dois municípios estão em situação de epidemia, Inajá e Santa Isabel do Ivaí, localizados na região de Paranavaí, no noroeste do estado. Outros 10 municípios estão em situação de alerta para a doença. Lindoeste, Juranda, Nova Cantu, Douradina, Indianópolis, São Carlos do Ivaí, Floraí, Flórida, Florestópolis e Uraí. Dos 596 casos confirmados nesta semana, 479 são autóctones, contraídos no município onde o paciente mora, e 22 são importados, ou seja, as pessoas foram contaminadas fora da cidade onde moram. O Paraná tem 5.281 notificações para dengue no informe divulgado nesta semana. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, alerta que o número de casos reforça a importância do combate ao mosquito transmissor da dengue e que o apoio da população é fundamental neste momento para acabar com os criadouros do Aedes aegypti.
Combate à dengue se faz todos os dias e eu quero chamar a atenção dos números que nós estamos apresentando no boletim desta semana, para que nós possamos insistir no combate à dengue, não apenas nos locais chamados convencionais, que é o lixo, é o recipiente, todos, não apenas os locais tradicionais, convencionais, mas também naqueles locais que muitas vezes a gente nem se preocupa em verificar.
Uma pesquisa da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde aponta que cerca de 73% dos criadouros do mosquito transmissor estão em imóveis residenciais e comerciais. O Paraná tem um comitê gestor interinstitucional da dengue, com a participação de 24 órgãos e entidades parceiras, e os comitês municipais, que envolvem 81% das cidades. Estes grupos discutem periodicamente a situação da dengue, monitoram e avaliam as ações, além de implantar medidas para o enfrentamento da doença no estado. Neste mês, a Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria promove oficina para profissionais que atuam nas regionais de saúde sobre as técnicas de monitoramento da dengue. No dia 30 do mês que vem acontece o Dia D da Dengue. O objetivo é promover uma grande mobilização social para manter a população informada sobre os principais locais de proliferação do mosquito, sinais e sintomas da doença e situações de risco para a dengue. A ação conta com a participação dos municípios das 22 regionais de saúde do Paraná. Repórter Priscila Paganotto.
O Instituto Nacional do Câncer estima 59.700 novos casos de câncer de mama em mulheres em 2019 no Brasil. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer é o primeiro mais frequente nas mulheres do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso, os estados vão promover agora em outubro, mês dedicado a falar desta doença, ações para conscientizar as mulheres sobre a importância do exame das mamas. 11.030. Esta é a estimativa de novos casos de câncer de mama em mulheres no sul do Brasil em 2019. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, esse tipo da doença é o primeiro mais frequente nas mulheres dessa região. No Paraná, a estimativa do INCA é que apenas até o fim do ano serão registrados 3.730 novos casos de câncer de mama, uma média de 10 diagnósticos por dia. Para diminuir esses números, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná lançou a campanha Paraná Rosa, que vai promover ações de incentivo à prevenção e cuidado com a saúde da mulher em 43 cidades do estado, como explica a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Gorete Lopes.
Informando e também encaminhando a mamografia, realizando a citopatologia, o Papa Nicolau, né, a prevenção do colo de útero, né? Enfim, uma série, vacinação, feira de orgânicos, artesanato, é uma mobilização, não é? Nos municípios pequenos do Paraná.
Em Santa Catarina, o tema da campanha é o mesmo do Ministério da Saúde, câncer de mama, juntos sem medo. A Secretaria de Estado da Saúde organizou ações para fortalecer as recomendações do Ministério para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Em 2018, este tipo de câncer respondeu por 35% das mortes em mulheres em Santa Catarina. De acordo com Maria Simone Pan, diretora de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, o objetivo das ações neste mês é desconstruir o medo da doença.
Porque para a gente enfrentar essa situação, a gente precisa estar junto mesmo. E a gente não pode ter medo, né? Então, muitas mulheres, às vezes, não procuram o posto de saúde, percebem uma alteração na sua mama, percebem que alguma coisa não está certa e não procuram ajuda, porque eles têm medo que aquilo que elas têm pode ser câncer e aquilo pode levar, né, a uma coisa muito grave. Então, assim, não podemos ter medo. A gente precisa procurar a unidade de saúde e verificar o que está acontecendo, porque é muito importante que o diagnóstico seja precoce. Quanto mais precoce, melhor. Então, se a mulher perceber que tem alguma coisa diferente, ou se perceber um caroço, ou uma dor diferente, ou a pele está diferente, ou o mamilo está diferente, precisa procurar ajuda, porque o diagnóstico precoce é fundamental para o desfecho da situação.
Segundo o INCA, o Rio Grande do Sul é o estado que apresenta a segunda maior taxa de incidência da doença de todo o país, a cada 100 mil habitantes. A Secretaria de Saúde do Estado tem trabalhado para reverter esta realidade. De acordo com a médica coordenadora da Central de Regulação Ambulatorial, Débora Cravo Batazini, a saúde abre mensalmente vagas suficientes para consultas com especialistas.
O Estado tem direcionado os casos com forte suspeita de câncer de mama e com já diagnóstico para os serviços de oncologia de todo o estado. A gente sabe que o estado ele é dividido em várias regionais e cada regional tem seu serviço de oncologia credenciado. E a gente tenta, através da Central de Regulação Ambulatorial, encaminhar essas solicitações de consulta para esses hospitais. Nós temos em torno de 88 cotas, ou seja, vagas de consultas ao mês aqui na região metropolitana, aqui em Porto Alegre, e a gente praticamente consegue utilizar todas essas vagas sem fila de espera para os casos de suspeita ou diagnóstico confirmado de câncer de mama.
O Movimento Internacional Outubro Rosa foi criado na década de 90 pela Fundação Susan Komen. Neste mês, profissionais de saúde promovem atividades para conscientizar a população sobre o câncer de mama, que também acomete homens. Porém, é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Também faz parte da campanha proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. A seguir, flagrantes por videoconferência agilizam o trabalho da Polícia Civil do Paraná. E ainda, você está pensando em investir, mas não sabe qual é a melhor opção? A Reja Arruda te conta depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.